Bom dia a todos, bom dia aos nossos colegas vereadores, grande líder, amigo Manuel Geró, secretário de saúde Arabella, sua filha e todos os presentes. Esta é a 17ª sessão ordinária do ano 2017. Verificando o quórum legal de um terço dos membros desta casa, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Informo aos senhores que a nossa ordem do dia tem as seguintes matérias. Plano Plurianual PPA 2018-2021, em primeira votação. Lei Orçamentária Anual LOA 2018, em primeira votação. Requerimento número 004-2017, de autoria do vereador Zé dos Remédios, que solicita a transmissão ao vivo das nossas sessões por meio da rádio comunitária Longa FM. As matérias orçamentárias já foram lidas na sessão passada, sendo assim, solicito a assessoria da mesa que faça a leitura dos requerimentos 004-2017 e 001-2017.
Requerimento número 001-2017. Requeiro, nos termos regimentais, o uso da palavra durante a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2017, com a temática Saúde do Município. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Arabella Araújo dos Santos, investida no cargo de secretária municipal de Saúde e Meio Ambiente do município de Caxingó, estado do Piauí, requeiro junto a Vossa Excelência o direito de uso da palavra durante sessão ordinária do dia 10 de novembro do corrente ano para tratar da temática acima mencionada, especialmente referente aos assuntos abordados pelos nobres edis durante a sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2017. Nestes termos, pede deferimento. Caxingó, estado do Piauí, em 9 de novembro de 2017, Arabella Araújo dos Santos, secretária municipal de Saúde e Meio Ambiente. Requerimento número 004-2017. Após ouvir o douto plenário, requeiro à mesa diretora que seja oficiado ao ilustríssimo senhor diretor da Rádio Comunitária Longar FM 104,9, a fim de que, na medida do possível, estude a possibilidade de transmitir as sessões realizadas pela Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a iniciativa irá proporcionar a todos o direito de ouvir a sessão via rádio, pois se alguns não podem chegar até o parlamento vai até eles. Estaremos utilizando a tecnologia a serviço da informação, tornando público as ações na Câmara Municipal de Vereadores de Caxingó, estado do Piauí. Quanto à sociedade, a esta será oportunizada o direito de acompanhar, avaliar e julgar os atos de cada parlamentar. Democratizar o acesso à informação é um dever da classe política e um direito da sociedade. Assim, solicito a prestigiosa atenção de Vossa Excelência nesse sentido. Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 8 de novembro de 2017, José dos Remédios e Souza Carvalho, vereador.
Faculta a palavra ao colega José dos Remédios para comentar seu requerimento.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Bom dia aqui o povo presente, senhora secretária de saúde, bom dia a todos, meu senhor Manuel Geró, ex-vereador dessa casa, o ouvinte mais participante, compadre Giovanni, Zuquinha, enfim. Bom, senhor presidente, esse requerimento, a gente teve esta ideia de trazer aqui para casa, porque o município, em alguns pontos do município, as pessoas não têm acesso à internet, até porque nós temos nosso postal da Câmara, que é em tempo real, mas nem todos têm esse acesso. E o acesso mais acessível é a rádio, porque pega em todo canto do município. e as pessoas estão lá, estão em casa, não podem vir até aqui, mas aí o parlamento vai até eles, através da rádio. E por esse motivo, para que também aqui as nossas reivindicações, até que muitas vezes são divulgadas pelo jornal, mas muitas das vezes sai a conversa distorcida. E pela rádio em tempo real, o ouvinte está ouvindo, não tem como ter aquele disse-me-disse, e ele vai ouvir diretamente a voz do seu vereador, seu representante legal aqui na casa. E por isso eu conto com o apoio dos colegas, para que nós possamos estar encaminhando esse requerimento ao diretor da rádio Longada FM. E de já agradeço e conto com o apoio dos colegas. Muito obrigado.
Algum colega gostaria de comentar o requerimento do vereador?
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e ao povo que nos assiste. O Zé sabe o quanto é um cara que eu me identifiquei aqui, que a gente se tornou amigos, e hoje eu tenho ele como um amigo. Até entendo o seu pedido em alguns pontos, né? Porém, vejo outra situação. É verdade que há alguns pontos do nosso município, alguns não têm acesso à internet e tudo, mas o que eu vejo é que esse requerimento só nos trará mais de tumulto. Tumulto, assim, eu acredito que o principal alvo desse requerimento seria confrontar o jornalista, que toda sessão sempre é batido essa questão, né? Eu vejo ele o jornalista como uma pessoa responsável, que tudo que acontece aqui, ele repassa nos mínimos detalhes. Então, por isso, essa é a minha opinião. Eu acredito que, no momento, não seria viável, pelo fato de todas as sessões estar tendo esse confronto. Obrigado.
Eu concordo plenamente com o vereador Zé dos Remédio, discordo plenamente com o pensamento do colega João. Eu não sei qual o tumulto que vai criar. E outra coisa, menos verdade do senhor, que isso vai gerar um confronto e um tumulto. Tumulto está sendo criado da maneira que está sendo, porque tudo que se diz nessa casa não é divulgado. É divulgado distorcido. A notícia chega totalmente diferente. Tudo que os parlamentares falam aqui, se é da oposição, é mentira. Que os vereadores da situação calaram a boca lá de todo mundo. Então, essa é a verdade. Quem assiste às sessões sabe muito bem que é distorcido as informações e as palavras dos vereadores dessa casa. Então, esta é uma maneira de a população do município tomar conhecimento dos fatos, o que acontece aqui nesta casa. Porque quando chega na rádio, só chega diferente. O que a gente fala aqui, as cobranças, nada é válido. Se apresentar um projeto, é besteira. Quando não apresenta, diz que vem para cá para conversar besteira, que não apresenta projeto. Então, é isso que seria uma espécie de uma maneira muito clara para que o povo soubesse o que cada seu vereador fala. Até porque o que acontece aqui é gravado. Então, não tem como depois, qualquer vereador que falar aquilo que não deveria, ele vai arcar com as consequências. Então, por quê que não pode ser transmitido essas sessões para a rádio? Só assim a população vai se inteirar dos fatos e saber o que realmente acontece aqui. Porque da maneira que está acontecendo, a população não sabe. Porque lá é colocado diferente. Aqui a gente fala uma coisa e lá, aquilo que a gente fala aqui não chega até a rádio. Então, esse é o meu pensamento, discordo plenamente e entendo que dificilmente o vereador João ia concordar com essa esse projeto que ia beneficiar o povo do município, que todo mundo ia ouvir, e realmente saber avaliar cada parlamentar, cada vereador, o seu representante. Esse é o meu pensamento. Obrigado.
Alguém mais gostaria de comentar?
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos os povos que nos assistem. Isso aí seria... Era para ser bom, esse negócio aí, mas o que vem ocorrendo aqui é mentiras. Aí fala que o radialista é um mentiroso. Aí, no caso, o negócio desse era para falar a verdade, para ser transmitido para o povo ouvir. E é o que está acontecendo nessa sessão. É a pessoa mentir, como está acontecendo agora na sessão passada, tem uma mentira aí meio cabulosa, que não foi do jeito que aconteceu. Eu acho que, se é para ser contada a verdade, era muito importante que esse projeto fosse aprovado mesmo. Porque o povo ia saber da verdade. Mas eu acho que, do jeito que vocês ignoram que o Beleza é um mentiroso, não sei o quê, eu acho que eu não concordo com isso, não. Essas são minhas palavras.
Com certeza.
Obrigado, senhor presidente. Muito bem, colega Zé Maria. Eu estou vendo que o senhor está com boa vontade de aprovar o requerimento. Algo lhe prende para o senhor não aprovar, porque não estamos aqui chamando radialista de mentiroso. Pelo contrário, nós pegamos o nome de mentiroso nessa emissora, né? Quando tratamos aqui algum assunto, fazemos alguma cobrança de direito do povo, que não é viável ao senhor prefeito, aí o radialista, o jornalista vai lá dizer que a gente é um bando de babaca, que a gente é um bando de mentiroso, que tem até apelido aqui dos vereadores e tudo. Então seria ficava bem claro se a gente aprovasse e realmente fosse transmitido pelo rádio, porque quando o cara chegasse na casa do cidadão, o vereador tal falou isso, ele dizer negativo, eu ouvi pelo rádio, ouvi a voz do vereador falando, ele falou isso. Então, eu acho que quem não deve não teme. Por que que eu vou ser contra? Por que que eu não quero que o parlamento vá até a zona rural, até a última casa do município? Se eu não estou devendo, se eu não vou falar nada, algo que vou me prejudicar ou vou ser contra ao povo, então não tem um motivo nenhum para impedir ou não queira que vá a rádio, leve essa mensagem até o último morador desse município. Muito obrigado.
Algum colega mais gostaria de comentar?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros vereadores, amigos. Bom dia para a secretária que se encontra aqui, Arabella, e todos que nos assistem. A respeito desse requerimento, meu amigo, eu digo o seguinte: esta casa, todas as sessões, ela está aqui com as portas abertas para o público, para todo mundo assistir todas as sessões. Então, eu, na minha opinião, eu não concordo com esse requerimento dessa forma, porque quando as pessoas querem assistir às sessões, pode vir que as portas estão abertas. Outra, as sessões todas são online. As pessoas têm acesso aonde quiser acessar o site daqui, se você tem acesso, todas as informações, todas as gravações, fica aqui, gravada aqui na sessão. Então, eu não concordo com esse requerimento. Muito obrigado.
Meu colega Zé Maria, Valdeci, mas...
Vereador, novamente.
Só para dizer, colega, que nem todo mundo tem internet e nem todo mundo tem o tempo de vir para cá todas as sextas. Então, o correto seria ir até a casa deles.
Daremos início ao processo de votação do requerimento número 004/2017. De autoria do colega Zé dos Remédios. Votação única. Quem concordar com o requerimento, permaneça como se encontra. Caso contrário, diga por quê. Aldeci.
Não, senhor presidente.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo nosso assiste. Meu voto é não, porque eu não vejo necessidade, justamente porque tem um portal e a câmera aqui está aberta para todos. Isso são minhas palavras.
Sim.
Eu também voto é não, porque há muitas pessoas que têm internet, mesmo que eles não acessam para saber da verdade. Se fosse para fazer crítica, para falar mal das pessoas, eles acessam. Para isso, eles têm a internet dele, acessam qualquer lugar, mas para falar, para saber da verdade, isso eles não querem, não. Por isso, meu voto é não.
João.
Espero que o Zé entenda, não é nada pessoal, mas também voto não.
Renato.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste, secretária de saúde, Arabella. E eu acho que os colegas aqui já disseram tudo e eles ali só disseram mesmo o que eu esperava que eles iam falar. Porque antes de eu vir para cá, eu comentei ali dentro da sessão para o advogado e para o Tony e para o Zé que era projeto que não ia aprovado. Porque, como diz como fala o colega Zé do Remédio, quem não deve, não teme. Internet não é para todo mundo. A rádio, se é para falar a verdade, como o pai Zé Maria falou, então não era o radialista que ia falar. O programa ia ser gravado, se nós estivéssemos mentindo, aí o povo ia saber, né? Que ia ouvir a rádio e estava lá a sessão gravada saindo na rádio. Então, não era o motivo para votar não um projeto desse. Mas entendo o lado de vocês, porque vocês têm todo motivo para votar contra, né? Porque a gente sabe como é que funciona, né? Precisa estar dizendo aqui não tem nenhuma criança. Eu tenho certeza que vocês não estão votando de coração, porque vocês sabem que isso é um requerimento muito importante, porque o povo que mora lá no interior, e eu vi, não era o radialista, não ia nada ser nada contra o radialista. Simplesmente só ia passar, como o advogado falou ali, porque era um meio de comunicação do povo ouvir o que estava acontecendo. Como o pai Zé Maria disse que na sessão passada teve uma matéria, uma conversa aqui que não era verdade, então ela ia sair lá na rádio. Então o povo ia dizer, rapaz, vereador mentiu, está mentindo. Né? Não era o radialista que ia dizer. Era o povo ia ouvir, saber que saiu da boca do vereador. Porque o radialista nunca fala como o rapaz falou aí. Não, o radialista fala lá a verdade. Tudo que se passa aqui, ele fala. Não, ele fala a favor de vocês, de nós não. Ele só chega lá, nós falamos uma coisa e ele fala outra. Então, meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado.
Zé.
Bom, gente, a gente apresentou aquele momento, mas como é de se esperar, a gente sempre os projetos que trazemos para cá a favor do povo, a favor do município, sempre é barrado, então não é nem uma surpresa a gente ser derrotado aqui, mas meu voto é sim.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, em nome da secretária de saúde, Arabella, saúdo a todos. Senhor presidente, a gente fica aqui olhando ali para o companheiro João Miranda. Ele pede desculpa ao Zé que não é nada pessoal. E é o quê, vereador? Qual é o medo que essa situação tem de transmitir ao vivo uma sessão da Câmara Municipal de Caxingó? Qual é o medo? O medo, vereador Zé Maria, que você não consegue explicar, é o medo da gente levar a verdade aonde o pessoal não tem internet. O medo é esse. Esse que é o medo dessas coisas que estão acontecendo, muitas coisas no município do Caxingó. fica aí na internet, talvez fosse para ser criado hoje, ou botasse um projeto novo para retirar, com certeza vocês aprovariam retirar para ninguém saber o que estaria acontecendo aqui na Câmara. É lamentável acontecer esse tipo de coisa. Isso não ia gerar gasto nem nada, apenas o meio de comunicação que nós temos no nosso município, que é uma rádio que é da associação, mas todos nós sabemos para quem essa rádio trabalha, a bem de quem, a bem de qual é a família. Ela não está aí a bem da comunidade, não. Ela está bem de certas pessoas e da família que eu dirijo. Presidente, meu voto é sim.
João.
Novamente, bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, o ex-vereador Manuel Geró, a secretária de Saúde, o ex-vereador Luiz Carlos, enfim, todo o povo que está aqui nos assistindo. Na realidade, isso aí a gente já sabia e sabe que a situação tem maioria, então um projeto que vai beneficiar o povo ou da sociedade de modo geral, ele é barrado. Só aprova aquilo que o prefeito quer, porque ele tem uma bancada de cinco vereadores. É quatro, com o voto do presidente, desempata. Então, é lamentável. Até porque, mas não é tanto, porque nós estamos em Caxingó. E quando os vereadores, é uma pena a gente ouvir isso, eles dizerem que não, que o povo vão escutar, não sei o que e tal. Existe a TV Senado. Foi criada a TV Senado para que o povo do Brasil inteiro acompanhasse o que seus parlamentares, seus senadores, seus deputados federais estão dizendo lá. O que eles foram fazer, o que eles estão representando. Então, por que um município pequeno como o nosso também não podia acontecer isso? O povo está informado do que está acontecendo? O que seu representante defende? O que ele é omisso, o que não é? Então, não vou me alongar, está explicado, mas eu vou continuar votando sim, porque eu não tenho como votar não a um projeto dessa natureza. Obrigado.
Como deu empate, mais uma vez aqui nessa casa, tenho que decidir o voto. Eu concordo com o vereador João Miranda, não tem necessidade, até porque hoje nós temos o portal da Câmara, que já faz a divulgação, o que acontece aqui está no portal, e até mesmo, se fosse o caso de ser aprovado, para poder ser divulgado na rádio, isso tinha um custo, né? Tinha um custo para a Câmara, e a Câmara, no momento, que eu não sei quanto é que seria esse custo, não está em condições de ter mais essa despesa. Até porque eu acho que todos nós aqui sabemos da necessidade mais rápida do que nunca de uma reforma nessa casa. Não é à toa que eu já venho lutando e não é fácil, mas vou conseguir fazer alguma coisa, deixar feito aqui. Então, isso gera despesa. Então, mais uma despesa é impossível. Meu voto é não. Em obediência aos termos... Cadê? Declaro reprovado o requerimento número 004/2017, de autoria do colega Zé dos Remédios. Daremos início ao processo de votação do Plano Plurianual, PPA, 2018 a 2021, em primeira votação. Se algum colega quiser comentar a matéria, está aberto. Então, vamos colocar em votação. Valdeci.
Meu voto é sim, presidente.
Bruno. Sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Meu voto é sim.
João.
Sim, senhor presidente.
João Lima.
Voto sim.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Zé.
Sim.
Renato.
Sim.
Declaro aprovado o plano plurianual PPA 2018-2021 em primeira votação. Daremos início ao processo de votação da matéria de lei orçamentária anual, o LOA, para o ano 2018. Em primeira votação, se algum colega quiser comentar a matéria. Então, vamos lá, Valdeci.
Vota sim, senhor presidente.
Sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
Renato.
Sim, senhor presidente.
Zé.
Sim.
Reginaldo.
Sim, presidente.
João Lima.
Voto sim.
Declaro aprovada a matéria de lei orçamentária anual, LOA, para o ano 2018, em primeira votação. Em obediência aos termos regimentais, vou facultar a palavra aos nobres colegas, querendo lembrar que o nosso regimento é bem claro. Cada colega terá 10 minutos para se expressar e a palavra fica facultada. Por 10 minutos a cada colega.
Bom dia novamente aos presentes. Bom, senhor presidente, a gente acabamos de votar esse requerimento derrotado pela maioria da Câmara, mas isso não nos abala. E o senhor falando de despesa, realmente tudo gera gasto. Mas nós temos duas sessões mensal nas duas primeiras sextas do mês. E até entendo, mas as coisas que são importantes no... Mas aí também eu não entendo, pelo outro lado, despesas aqui absurdas também. Só no mês de agosto, Caxingó gastou entre prefeito e secretário R$ 11.660 só com diárias. Isso no mês de agosto. Tem diária para Fortaleza. Senhora secretária passou 4 dias lá com a senhora Maria de Socorro também. Diária de R$ 570. E sem nenhuma explicação, se houve algum congresso, se foi alguma... Sei que foi 4 dias que custou, só para a senhora secretária, custou cerca de... secretaria. Secretaria de Educação. A secretária teve 4 dias em Fortaleza, senhora Cátia Brito, onde ela gastou com sua diária R$ 2.280 nesses 4 dias. E a sua acompanhante, senhora Maria de Socorro, também 4 diárias. E gastou também um valor bem elevado. Então, são essas coisas que a gente não consegue entender. Só é levado em conta a despesa quando é algo para beneficiar a população. Mas quando é dentro da secretaria, dentro da gestão, não é medida de esforço. São essas coisas que a gente não consegue entender e, sinceramente, não poderia deixar de relatar aqui esse absurdo gasto R$ 11.600 com diário apenas no mês de agosto. Mas é isso mesmo. Essa de início era o meu comentário. Passar aqui para os colegas, talvez também tenham algo a comentar. Sim. E por conta disso, está faltando manter outras coisas. Inclusive, na minha comunidade, na nossa comunidade, funciona lá o Mais Educação. E até hoje a proprietária lá do imóvel não recebeu um centavo sequer e ontem ela tomou uma decisão, jogou as coisas do Caxingó, do Mais Educação, no meio da rua. Mudou até os cadeados. Porque 4 meses sem ver a cor de dinheiro. Funcionário também do Chafariz, tudo atrasado também. 13º de agosto, de setembro para cá, ninguém recebeu mais, porque é recebido na data do aniversário. E as pessoas estão perguntando por quê. E quem tem que dar uma explicação é o senhor prefeito, mandar alguém explicar o motivo, né? E também a situação do carro-pipa, me ligado a uma determinada localidade, localidade Candeio, estava com 2 semanas que o carro-pipa não passava mais naquela região, aquela localidade. Localidade muito precária de água, por lá não tem água, é abastecido pelo carro-pipa, e estava com 2 semanas que não passava mais lá. Acredito eu que ontem deve ter ido. Porque eu liguei para o secretário, pedi que ele mandasse, acredito que deve ter ido. Então são essas coisas, senhor presidente, que a gente fica lamentando. E não adianta a gente... Um erro não justifica o outro. Porque o prefeito Caxingó não pode se queixar que pegou uma prefeitura falida. Muito pelo contrário. Pegou uma prefeitura funcionando, prefeitura com os pagamentos em dias, prefeitura com a frota de veículos seminova, tudo em perfeito estado, e pegou muito dinheiro em caixa. Sabemos disso, que todo o dinheiro da repatriação ficou para o prefeito Austin. Isso aí, ele não pode dizer que não, que todo mundo sabe da história. Diferente de algumas prefeituras vizinhas, que o prefeito pegou em situações ruins, e está fazendo alguma coisa, comprando carro, perfurando poços, que a gente está acompanhando os vizinhos e está vendo. Então, era esse o meu comentário, muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Eu acho que eu não vou usar os 10 minutos, não, porque pode passar até para outro minuto aí. Eu só queria comentar aqui, colegas, por essa e outras, é que não pode sair na rádio essa gravação, né? Porque se sair, vão ouvir a verdade do que está acontecendo no nosso município. Porque é uma casa que está usando uma escola, o proprietário tem que jogar as coisas fora, nunca tinha acontecido no nosso Caxingó. Né? Para você ver, eu não esperava isso. Eu não esperava do prefeito o que está acontecendo, não, porque eu tinha ele como uma pessoa organizada, pelo que eu conheço, a família, eu digo, o prefeito, pelo menos nessa parte de organização, ele vai ter, mas pelo que eu estou vendo. Segundo as informações que eu tenho, é que o funcionário não pode renovar o empréstimo também na Caixa, porque estão devendo o consignado. Então, é descontado, gente. Não pode acontecer isso. Todos os meses, já fica ali, o funcionário que ganha um salário mínimo, se fizer um empréstimo de R$400, ele vai receber 500, o outro já fica ali na prefeitura, a prefeitura repassar para o banco, seja o banco seja qual for o banco, mas o que eu estou sabendo é da Caixa, que não pode renovar empréstimo de ninguém, porque a prefeitura está em débito lá. Então, gente, isso é triste. Segundo, eu não sei... Não sei nem se dá para comentar, mas eu vou comentar aqui o que eu sei, que o professor não vão receber hoje. Também não sei, não estou aqui dizendo, porque o dia ainda não passou, né? Até meia-noite dá 10. E é o que eu sempre falo. Sempre falei aqui nessa casa, quando começaram a pagar dia 25, eu digo, não vão, não foi só eu que comentei, o colega João Lima, o vereador comentaram, não vão aguentar. Vai passar para o dia 30 e vai voltar para o dia 10. Porque tem que... E passaram para o dia 30, passaram para o dia 10, e agora, segundo as informações, vão pagar dia 20. Dia 20 não pagam. E dia 20, todo mundo sabe que o dinheiro do dia 20, se não entrar alguma coisa aí extra, o presidente sabe, eu sei que já passei por essa casa, o dinheiro do dia 20 não dá nem para repassar todo para essa casa. Então, eu acredito eu espero que, não estou aqui dizendo que não vão pagar hoje, eu acredito que vão pagar, eu acredito. É, uns professores já tiveram lá em casa hoje, eu até comentei, tirei lá, disse uma brincadeira lá com o professor, eu digo, tem hora que dá vontade de eu dizer muito bem empregado. Eu sempre sou considerado um vereador assim meio burrão, mas eu deu vontade de eu dizer ao professor, eu digo, muito bem empregado, porque a prefeita que estava aqui pode não ter sido uma boa prefeita, não, como o pessoal fala, mas para a educação ela foi boa, para a educação, tratou a educação muito bem. Os que os professores tinham direito, ela cumpriu nos 4 anos dela. E a maioria dos professores votaram contra, porque acharam que esse prefeito que está aí ia ser a solução. E aí? Estão quebrando a cara. Então, gente, os colegas aqui, eu disse que não ia falar 10 minutos, os colegas aí têm mais alguma coisa para falar, eu vou passar para eles, essas minhas palavras, obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente, senhor presidente, povo que nos assiste. O que eu quero aqui, senhor presidente, é mostrar um pouco do que é o medo dos colegas vereadores dessa sessão ser transmitida ao vivo. Nós fizemos sessões aqui, que teve, a gente batia nas contratações, muita postaria. Hoje o prefeito está se achando na situação de botar muita gente para fora. Ou bota ou não governa. Caxingó está no rumo de ficar na história. Porque a gente já teve uma situação parecida, mas foi no final de uma gestão da ex-prefeita Hermenegilda, que chegou a ficar 5 meses dos professores sem pagar. Hoje estão dizendo que não vão pagar no dia 10. Se pagar, é obrigação, dever. Mas se deixar para o dia 20, não paga. Vai para o dia 30. Aí Caxingó está caminhando de marcha ré, voltando para trás. Porque deixar de pagar os professores é uma falta de responsabilidade muito grande do gestor do nosso município. É a falta de responsabilidade muito grande. Todos nós sabemos a situação que o atual prefeito recebeu essa prefeitura em janeiro, e todos vocês sabem, senhores vereadores, que é o medo de vocês é a gente falar a verdade. Receberam a prefeitura em janeiro com os repassos federal que tinha para entrar, que muitos deles ainda nem foi adquirido, não sei o que está acontecendo, já estava em caixa e tudo, mas ainda não foi usado. Dava mais de R$1 milhão, quase 400 mil, só o dinheiro extra que tinha para trabalhar de janeiro em diante. E do jeito que está, o que a gente tem colhido aqui, senhor presidente, em janeiro, se não melhorar, não entrar um extra, agora nesse mês, em dezembro, em janeiro a prefeitura do Caxingó deve mais de R$1 milhão já. A prefeitura de Caxingó daqui a um dia não vai poder comprar um galão de água mineral. É lamentável para o nosso município. O que está acontecendo é lamentável. Nós temos um batelão ali, senhor presidente. Segunda-feira amanheceu alagado. Não é culpa, não. A administração tomou as providências, botou no seco para consertar. Segunda-feira não dava, porque podia estar molhado. Mas terça era para ter sido consertado. Hoje é sexta-feira, já está com 5 dias. E com certeza hoje eles não consertam mais. Sábado é sábado, vem domingo, então segunda-feira tá, faz 8 dias que o batelão está lá. Uma arapuca armada, uma solda. Está atravessando outro batelão? Tá. Mas se chega um carro, o batelão do cidadão vai primeiro atravessar o carro. E o povo da população fica lá pegando sol. Por que não vai? Porque o batelão é particular, está atravessando, se a prefeitura tem um convênio, que é até lamentável o que está acontecendo. O colega Zé falou aqui, dos 2 meses que a prefeitura não está pagando férias, e o 13º, de setembro e outubro, que você sabe como é de costume pagar na data do aniversário, não está pagando, tudo está gerando para dezembro ou janeiro. Como é que vai ficar? Porque vai entrar novembro, dezembro, cada dia a situação é mais difícil. Está aí uma situação que gera muito desconforto, você chegar numa agência bancária para renovar um empréstimo e chegar o gerente dizer para você, você não pode fazer que seu nome está no SPC. Seu dinheiro não está sendo descontado? E esse dinheiro está indo para onde? Então, muita coisa errada, colegas vereadores, que eu acho que vocês não estão usando do poder de vocês para cobrar do senhor prefeito alguma coisa errada. O que a gente vê quando tem um projeto que não é da autoria do prefeito, que o prefeito não quer que aprove, chama para reunião. Vocês chegaram aqui já mais de 10 horas, porque tinha que ser passado na casca do alho, o que não era para votar. Como os outros projetos que já teve desse jeito, viu, companheiro Bruno? É muito lamentável. Bem, senhor presidente, tem outras perguntas aqui, mas é na área da saúde, depois, quando eu acho que a secretária vai se pronunciar, eu faço, que cabe a ela. Essas são minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Renato, eu gostaria de lhe informar que, a partir de hoje, já está sendo creditado na conta o salário dos professores. E até mesmo, Reginaldo, para a gente comentar uma coisa assim sobre a demissão, ou que o prefeito se precisa tirar algum funcionário ou prestador de serviço, a gente tem que ter conhecimento de tudo que você vai falar. O Caxingó, se houver necessidade do prefeito demitir alguém, o Caxingó não vai ser o município único que vai fazer isso, não. Porque eu tenho contato com os prefeitos e vereadores, tenho muitos amigos, conheço o Piauí todo, e eu vejo a dificuldade lá nas secretarias, em Teresina. Então, o Caxingó também está passando por essa crise, que você sabe, você terminou de falar, que não é fácil, não é fácil. Então, a nossa promessa é que, a partir de janeiro, as coisas voltem a melhorar, porque... não sei se você teve conhecimento que teve reunião lá na PPM e o tribunal chamou, convocou algumas reuniões com os prefeitos e realmente vai ser preciso fazer esse jogo de cintura, entendeu? Mas não é o Caxingó, não é o município único que vai fazer isso aqui, não. A maioria dos municípios do Piauí tem que fazer esse jogo de cintura, porque a situação está clara em todo o Piauí, não é só aqui no Caxingó. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Vereador Reginaldo, me desculpe, mas vou ter que discordar de uma coisa que Vossa Excelência comentou. Realmente, segunda-feira, a balsa houve um problema lá, né? Todos sabem que quando chega nesse tempo, o rio vai baixando lá, você é conhecedor que tem muita pedra. Acho que de tanto bater, veio a perfurar, né? Mas na segunda-feira tiramos de manhã, não era possível consertar. E na terça-feira, não sei se você passou agora lá, não olhou, mas a balsa foi consertada na terça-feira. Não foi colocada ainda, porque ontem a gente tinha que dar um tempo para poder... o serviço que o rapaz fez lá necessitava de um tempo. Então, acho que você não observou lá, mas já está consertada a balsa. Inclusive, 2 horas da tarde, ontem à tarde era para ter sido colocada de volta, mas como as máquinas estavam em São Caetano, ficaram lá até a noite, né, para concluir a reforma nas estradas lá, não foi possível. Mas agora, meio-dia, às 2 horas... já está programado para que o porca vá lá, para a gente colocar ela na água, né? Então, não está com esses 8 dias sem a balsa. Pois é, mas na terça, você sabe que no dia que tiramos de manhã, não era possível. Então, lá, terça-feira foi consertado. Eu acho que você não observou direito lá, mas quando você voltar, você pode até dar uma conferida lá que tá no jeito. A questão dos pagamentos, né, que no início, aconteceu no dia 25. Pessoal, estão criticando uma coisa, se naquele momento era possível pagar os professores, alguns funcionários, no dia 25. Qual o erro disso? Eu acredito que se dava para fazer isso, não tinha por que esperar pelo dia 10, né? Então a gente tem que ter certa coerência quando for comentar isso, né? Essas são minhas palavras por enquanto, presidente.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. Só que fazendo um pequeno resumo da questão de pagamento, eu sou daqueles que acredito que vão pagar a educação hoje, porque os professores têm compromisso e estão contando com esse pagamento. E isso nunca aconteceu. Agora, que a situação a cada dia está se agravando, está. Só a base do prefeito que não vê isso, e nós alertamos aqui logo no começo, no início, digo, estão pagando, anunciaram aí, pagava antes no dia 20, no dia 25, digo, não vão conseguir pagar. Porque todo dia tinha nomeação, todo dia tinha nomeação, todo dia tinha nomeação. E não é mina não, presidente. Tudo. Tem um momento que não dá mais. E aqui em Caxingó, não só o prefeito atual, isso errou o nato, enchendo a prefeitura de gente, porque o número de funcionários já é muito, já é grande, a folha já é bastante esticada. Errou a Mené, errou a dona Rita, e eu nunca imaginava que o prefeito Washington fosse cometer o mesmo erro. Nunca, sinceramente, não me passou pela cabeça. Achava que ele ia massacrar o povo, ia voltar à ditadura de antigamente, mas a questão do pagamento do funcionário ia ser boa, que os fornecedores recebessem em dias, que as coisas iam funcionar organizada. Isso foi sempre a imaginação que eu tive desta administração. Mas me enganei totalmente. Me enganei porque não se paga conta sem ter dinheiro. Não paga. Não paga. E é lamentável porque, na época, como o Reginaldo comentou, e naquela época não foi 4 meses de professor, não. Só foi 2 meses, alguns 3 meses. A maioria foi 4 meses dos prestadores de serviço. Mas isso começou a atrasar lá depois de junho do ano que ela já ia sair. E agora, nós temos aqui 9 meses de administração e a situação já está a mais crítica possível. E a pressão em cima de funcionário, como a gente viu aqui na semana passada, no dia da sessão. E o senhor presidente não estava aqui, mas eu quero lhe dizer, presidente, tente moralizar essa casa, porque aqui já se viu de tudo, pessoas que estão assistindo, querem agredir vereador, como foi outro dia, até a mãe de um vereador aqui foi citado. Então, assim, hoje estou vendo aqui, quero elogiar a presença da Polícia Militar, mas que também não é necessário, com todo o respeito que eu tenho, temos que ter segurança sim, mas o que tem que ter mais é a atitude da presidência, para que o cidadão não esteja lá na plateia e se manifeste e diga, assim, ora, mas isso é desse jeito, para discutir com o vereador. Funcionário, aqui também não é lugar de chamar funcionário a atenção. Chama no gabinete, na secretaria, e se resolve o problema lá em cada secretaria. Não é aqui na Câmara, como aconteceu na semana passada. Então, são essas coisas que dá para resolver. Dá para tentar resolver isso aí, para não se arrastar mais os problemas. Eu fiz aqui um comentário na semana passada também, de uma pessoa carente que pediu um caixão na prefeitura e foi atendido, mas simplesmente o caixão, o carro não acompanhou para trazer. Então imagino eu que era para trazer na cabeça de Parnaíba para cá. Como eu comentei aqui, tomei conhecimento que o presidente foi lá na casa do pessoal, eu não sei para explicar o quê, porque a hora de agir era aquele momento. Quando foi ligado para a prefeitura, disseram que não era prioridade. Então, assim, presidente, essas coisas tem que ser resolvida no momento. Depois, eu acredito eu que depois não tem mais nada que ser feito. A família estava passando por situação difícil naquele momento. Então, quando foi autorizado aquela urna funerária, já era para ter sido autorizado também o transporte daquela família. Então, eu presenciei e acompanhei realmente de perto, tive que trazer o pessoal com o caixão, 5 pessoas dentro do carro e tal, já comentei aqui, não quero mais me alongar. Mas assim, na hora que a gente comenta, aí vamos lá, fazer o quê? O momento já passou. Eu acho até que não tinha mais explicações para dar. E o que eu comentei aqui, eu só comentei porque estava elogiando aí que tem carro demais para todo lado. Aí comentaram que um carro tinha ido para Cocal simplesmente para trocar uma senha de uma pessoa. Eu digo, bom, enquanto acontece isso, falta um carro para trazer uma pessoa que morreu em Parnaíba, carente, não pode pagar um transporte. Né? Mas nunca, em momento nenhum, eu falei que não tinham dado a urna funerária, o caixão. Tinha sim, mas somente o caixão. Então, uma coisa tão pequena que dá para se resolver, dá para encontrar a solução para que as coisas não cheguem a esse ponto. E o prefeito se zanga. Fica zangado logo porque a gente comenta aqui, eu tomei conhecimento que ele ficou muito bravo, que a família lá estava revoltada com o João Lima. Não. Eu andei lá, todo mundo alegre, tranquilo, já tinha sido aliviado mais a dor, e não houve nada disso de maneira nenhuma. Então, é assim, houve o comentário de um funcionário, manda deixar uma suspensão na casa do funcionário. Aí o funcionário comenta alguma coisa com alguns vereadores, os vereadores aqui, que não foi nem eu, levantou o assunto, o cidadão já chega para amedrontar aqui dentro da Câmara. Então, passou o tempo da ditadura, aquilo acabou. É tentar corrigir os erros, tentar corrigir aquilo que foi feito de errado, procurar resolver cada situação no seu local certo. Tem as secretarias para conversar com essas pessoas, senhor presidente. Então, eu acho que é hora da gente procurar resolver as coisas com a maior transparência possível, porque a questão de transporte ela é muito delicada aqui. É muito delicada. E tem carro para ir trocar a senha de uma pessoa que está bem de saúde, segundo as informações que chegaram aqui, e não tem uma pessoa que morreu, não é prioridade. Se uma pessoa que está morto em Parnaíba, com um caixão lá, o carro não vai, porque não é prioridade, presidente, sinceramente, não sei mais o que é prioridade no Caxingó. Então, essas são as minhas palavras, que eu tinha comentado, não podia deixar de falar. Eu não ia mais tratar no assunto, mas como eu sei que foi uma equipe da prefeitura até lá, na casa, eu acho que para jogar o João Lima contra as pessoas, não sei o quê, porque o momento tinha passado. Então é esse meu comentário e obrigado.
A palavra continua facultada.
Só um minutinho. Só voltando à questão que foi comentar a questão das diárias, né? O Caxingó já teve gestor, que eu acredito que nunca foi em Teresina atrás de um benefício para a nossa cidade. Hoje a gente tem um prefeito que, quando vê uma possibilidade de trazer algum recurso, algum benefício para a nossa cidade, ele vai atrás. Eu não sou contra essa situação. Entendeu? Eu acho que isso deveria ser visto com bons olhos, não só... por parte de quem faz parte da situação, mas por parte da situação também, né? Às vezes a gente não, por questão política, não reconhece isso, né? Acredito que isso tem que ser bem visto. Se for preciso, o prefeito aí, eu vejo que ele é bem empenhado nesse ponto. Então, acredito que todos têm que entender que quando o prefeito vai em Teresina, ele vai atrás de um recurso para o nosso município. Isso é gratificante para a gente que faz parte desse município, né?
A palavra continua facultada. Eu sempre prezo meus colegas vereadores, caros colegas. Eu costumo fazer política com muita responsabilidade. Gostaria até de dizer ao colega Zé dos Remédios e ao Renato Cajazeiras que, com relação ao programa Mais Educação lá na Taboquinha, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, já tinha sido pago até o mês de setembro. Eu não sei o que está acontecendo, que eu já disse para a proprietária, isso há mais de mês, para procurar no banco, procurar lá, que já tinha sido depositado o dinheiro. O mês de setembro, há 15 dias atrás, estava pago. Certo? Nós não deixamos de pagar nenhum mês, não. Então, isso daí não existe, não tem finalidade, não tem fundamento isso daí. Isso daí, em dias não está, porque falta, me parece, o último mês de outubro. Mas hoje ainda é 10 de novembro. Então, gostaria de frisar bem isso daí. E com relação ao caixão, meu amigo João Lima, o secretário está até aí, depois deve até falar, o começo dessa história, a assistente social do Disseu Arco Verde ligou para minha esposa, secretária de saúde, Arabella, e eu estava presente em casa, dizendo que tinha acontecido esse acontecimento lá, do falecimento dessa criança, e pedindo um caixão, se tinha possibilidade. E, de imediato, eu liguei para o prefeito, ele autorizou, e isso é automaticamente, é tanto o caixão como o carro. O problema é que a própria família diz que você já estava vindo, inclusive ia levar a avó e um tio para fazer a visita, e no caminho já ligaram dizendo que a criança tinha chegado a falecer. Entendeu? Então não existe. Ele mesmo, o rapaz, o filho da dona, sobrinho do João Neuza, disse que já tinha providenciado o transporte, que o vereador João Lima estava indo para poder trazer, vinha visitar e aconteceu do falecimento e aproveitava e levava. Eu não sou louco de saber que carro como o seu, como o meu, não é carro próprio para transportar gente que falece, não. Mas, ao mesmo tempo, como era uma criança de 1 ano e 2 meses, me parece, 1 ano e 1 mês, dava para trazer até num banco, como você conseguiu trazer. Eu queria só lembrar isso daí. E foi o motivo da gente ir até a casa, fui lá com a minha esposa, perguntar a eles se tinha sido desse jeito ou não tinha sido. E ele, não, foi desse jeito. Então, pronto. Eu acho que é um problema tão pequeno, nós temos tanta coisa mais séria no nosso município para tratar e para resolver, de que umas conversas pela metade, entendeu?
Senhor presidente,
nada mais para a venda tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.